Nicole McCall tinha apenas 13 anos quando, ao voltar para casa na companhia de duas amigas, acabou por entrar em um carro que as levaria ao inferno. Uma carona que destruiu sua infância, consumiu-lhe a alma e deixou cicatrizes físicas e psicológicas permanentes. Olá, pessoal, eu sou Tatiana Denon e esse é o Café, Crime e Chocolate. Ou seja, coisas que viciam. Confesse, você também é viciado nos três. E se não for ainda, prepare-se. O programa a seguir trata de assuntos delicados, violentos e extremos, incluindo violência sexual, portanto, fique atento aos gatilhos. Sua audiência não é recomendada a menores de 12 anos. As informações aqui prestadas foram retiradas de entrevistas oferecidas pela vítima a veículos de comunicação e arquivos públicos. Dia 30 de julho é o Dia Internacional do Combate ao Tráfico de Pessoas e o episódio de hoje traz um evento que retrata uma das maneiras que esse tipo de crime acontece. Então, coloque o café na xícara porque hoje eu vou contar a vocês a história de Nicole McCall e suas amigas. Nicole McCall nasceu na vila de Oakland, Flórida, Estados Unidos, mas foi criada em Jacksonville, uma cidade na costa leste, bem na divisa com o estado da Geórgia. Ela morava com sua mãe e seus irmãos em um bairro da área sul da cidade. Aos 13 anos, ela entrou naquela fase de pré-adolescência que música, roupas novas e high school musical era o que mais importava. Em resumo, ela ainda estava navegando entre canal Disney e novas paqueras. No dia 15 de setembro de 2000, Nicole, de 13 anos, sua amiga Tatiana Kelvin, também de 13, e Jessica Green, de apenas 11 anos, estavam caminhando da escola para casa quando um carro com três meninos adolescentes, os quais elas achavam ter 15, 16 anos, passou por elas e parou logo adiante. Eles puxaram conversa, jogaram um charme e ofereceram carona, alegando que era um lugar muito perigoso onde elas estavam. O carro, que não era uma van branca escrito doces de graça e não parecia pertencer ao clássico serial killer de 40 e tantos anos, passou segurança, assim como seu motorista e passageiro. Sem contar que Nicole e Tatiana os acharam bem bonitinhos. Sem hesitar, as três entraram no veículo, mesmo estando a apenas 2 quarteirões e meio de casa. As meninas estranharam quando o motorista ignorou o comando de virar à direita em direção à casa de Jessica e foi direto para a avenida. Rapidamente, as portas do veículo foram travadas com um sistema de segurança infantil, aquele que não deixa as portas de trás serem abertas, e uma arma foi apontada a elas. Apavoradas, elas apenas obedeciam às ordens. Após mais ou menos 20 minutos, o carro parou em um motel. E veja bem, o conceito dos motéis nos Estados Unidos não são os mesmos dos motéis do Brasil, onde as pessoas vão para namorar. Os motéis americanos são como hotéis, geralmente em estradas ou vias principais, com a diferença de ser mais barato e possuir entrada direta aos quartos sem ter que passar por uma recepção. Portanto, atraindo uma clientela de passantes como motoristas de transportadoras, motoqueiros e viajantes em geral. O complicado do motel em termos de segurança é exatamente isso. O fato de uma vez feito o check-in, qualquer um pode entrar e sair daquele quarto livremente, trazendo quem quiser sem monitoramento. Hoje em dia, alguns possuem câmeras no estacionamento, mas mesmo assim, não é algo comum. Isso porque o gerenciamento desses motéis provavelmente sabem que o típico cliente deles quer privacidade. Infelizmente, não por um bom motivo. Ao chegarem ao motel, os dois rapazes já estavam com as chaves, ou seja, já estavam hospedados ali e nem tiveram que passar pela recepção, como eu comentei. Eles estacionaram o carro na vaga em frente à porta e ordenaram às meninas para que entrassem. A esse ponto, elas já sabiam que algo de ruim iria acontecer. O que elas não sabiam é que esse algo, seja lá o que fosse, duraria tanto tempo. Naquela mesma noite, as três foram drogadas e violentadas sexualmente. Quando acordaram, suas roupas já não estavam mais lá e a ordem era consumir bebida alcoólica e dormir. As ordens eram muitas: não olhar uma para outra, não tentar se comunicar verbalmente ou por código, não tentar fugir, não gritar, não chorar. Cada passo dado errado por uma, as três apanhavam e sofriam queimaduras de cigarro. Logo, o quarto virou um entre e sai de homens. No início, segundo Nicole, ela não sentia direito o que estava acontecendo por conta das drogas que lhe eram dadas. Depois, a sensação de estar anestesiada vinha da desconexão. Mentalmente, ela se desconectava dela mesma, de seu corpo, como se ela nem fosse mais ela, como se ela nem fosse mais uma pessoa. Pelas suas contas, mais de 30 homens passaram pelo quarto durante o final de semana, e durante cada visita, as três sofriam os mesmos atos de violência. Os intervalos eram apenas para usar o banheiro e vomitar. Nenhuma comida foi oferecida a elas, apenas água. Na segunda-feira, elas foram colocadas novamente no carro e levadas, com vendas nos olhos, para uma casa. De tão drogadas que estavam, elas mal conseguiam se mexer, quem dirá tentar descobrir aonde a casa ficava. O carro foi parado dentro da garagem e elas só foram tiradas quando a porta fechou. Dentro da residência, que era suja, tinha as janelas todas fechadas e de mobília só tinha camas, elas foram alojadas cada uma em um quarto diferente. Suas roupas novamente confiscadas. Cada uma recebeu um lanche e mais bebida alcoólica. Todas as vezes que elas tinham sede, algo como vodka ou rum era dado, junto, é claro, com os comprimidos que as faziam dormir. Às vezes elas acordavam durante um ato de violência sexual e nem se lembravam há quanto tempo aquilo estava acontecendo. A casa estava sempre monitorada por dois ou três homens diferentes, sempre armados. Portas e janelas trancadas, vidraça do banheiro praticamente soldada com Durepox. Os dias foram se passando e a esperança de sair daquele lugar também. O cara que parecia ser o chefe de tudo ali, o que estava no banco do passageiro no dia que elas foram abduzidas, fazia questão de avisar a elas que elas agora pertenciam a ele e que elas teriam que fazer tudo o que ele pedisse. A casa tinha um aparelho de telefone e cada vez que ele tocava, Nicole já sabia que dentro de minutos o inferno começaria. Um cliente chegaria e o produto, no caso uma delas, seria oferecido. Ou seja, algum pedófilo asqueroso entraria em ação. Porque não é possível que o cara não percebesse que aquilo ali não era uma casa de prostituição. Aquilo era um cárcere com três crianças sendo estupradas. 13 e 11 anos. Crianças. Percebendo a existência do tal telefone, depois de 3 semanas nessa casa, Nicole conseguiu ir até a sala em um momento que percebeu que tudo estava em silêncio e o encontrou. Rapidamente, ela ligou para casa e sua mãe atendeu. Deu tempo de Nicole dizer apenas uma palavra: mãe, antes que um homem a puxasse pelo cabelo e a arrastasse escada acima. Sabendo que sua mãe estava ainda na linha quando ela largou o telefone no chão sem desligá-lo, Nicole fez questão de gritar para que sua mãe ouvisse e percebesse que ela estava em perigo, mas viva, e precisando de ajuda imediata. Como resultado de sua peripécia, Nicole apanhou e muito. No dia seguinte, o traficante disse a ela que, por sua culpa, eles teriam que mudar de casa, pois a ligação dela poderia ser rastreada. O custo dessa mudança deveria ser pago por ela e ele faria questão de receber cada centavo e rápido. Ou melhor dizendo, ela teria que trabalhar bem mais, servindo às fantasias de mentes desviantes, criminosas e doentias. Do mesmo jeito que saíram do motel e foram para essa casa, o grupo todo foi para uma outra, dessa vez uma casa abandonada, e chegando lá, o ritual foi o mesmo. Droga, bebida e comércio de sexo infantil. A esse ponto, as meninas estavam praticamente pele e osso, sem brilho no olhar, aliás, sem olhar, porque elas mal conseguiam ficar conscientes devido ao consumo de drogas. Chegou um ponto onde elas até queriam essas drogas, para amenizar a dor, e elas eram obrigadas a comprar essas drogas que receberiam deles. Ou seja, já estavam viciadas. Um destino obscuro, dolorido e cruel, que provavelmente nunca teria chegado ao fim se não fosse por um desses homens responsáveis por supervisioná-las, que teve uma atitude inesperada. Passado um mês de cárcere, em um momento em que o traficante saiu, esse outro homem foi até elas e disse que, se elas quisessem fugir, o momento era aquele. E ele simplesmente abriu a porta e deixou que elas corressem. Uma delas, sem roupa, apenas enrolada em uma cortina de chuveiro. Desorientadas, com frio e mal nutridas, as três não se lembravam por quanto tempo correram até encontrarem ajuda e ligarem para a polícia. Elas foram levadas primeiramente a um hospital para serem atendidas apropriadamente e, depois de passarem por atendimento médico e psicológico, conversaram com detetives, que fizeram de tudo para tirar delas o maior número de informação possível em um curto período de tempo para que os traficantes pudessem ser localizados antes de fugirem. Com nome e descrição, os policiais saíram à caça desse grupo e conseguiram prender o cabeça da operação. E como que um cara que opera um esquema de tráfico sexual de menores, sendo indiciado por sequestro, cárcere privado e tráfico sexual, cumpre menos de 5 anos de prisão? Eu não sei. Eu não tive acesso ao inquérito desse caso, mas conhecendo algumas leis do estado da Flórida e conversando com um advogado não relacionado ao caso, mas experiente em tráfico humano, tudo indica que a pena foi curta por questões de idade. No estado da Flórida, sequestro é considerado crime hediondo com punição mínima de 20 anos de reclusão, podendo chegar à prisão perpétua se a abdução tiver envolvido violência ou se for contra um menor. Ainda na Flórida, estupro somente é considerado crime hediondo quando praticado contra um menor de 13 anos. A pena para cada ocorrência é de 4 a 15 anos de prisão, sendo que perpetradores que atuam em série, ou seja, contra mais de 2 vítimas, podem pegar prisão perpétua. Já o tráfico sexual é crime hediondo punível em até 30 anos de prisão por vítima. Agora, considerando todos esses crimes mencionados, considerando que uma das vítimas tinha menos de 13 anos, o que implica agravante para a pena, somado ao tráfico de drogas e à violência física, tudo isso multiplicado por 3, só tem uma maneira desse criminoso ter recebido condicional em 4 anos. Tendo ele 17 anos de idade quando foi preso. Isso justifica os 4 anos somente, pois quando um criminoso é menor de 18 anos, ao invés de cumprir pena em uma prisão normal, ele cumpre em uma instituição para menores infratores e, por lei, tem que ser liberado aos 21 anos. Lembrem-se que eu disse que quando ele parou o carro e ofereceu carona às meninas, elas acharam que eles eram adolescentes. Bom, na maioria dos estados americanos, você pode tirar a carteira de motorista com 15 anos. Ou seja, ele tinha 17 mesmo quando a sequestrou. Segundo Nicole, assim que ele foi solto, a família dela, bem como a de Jessica e Tatiana, foram avisadas, o que é também previsto por lei. No entanto, poucos dias depois, ele foi assassinado. O mais triste dessa história é que a vida em liberdade das meninas não foi tão boa. Pelo menos, não para todas e não de imediato. Se você estava até agora se perguntando como ninguém estava à procura delas, como que nada tinha sido feito para encontrá-las, essa é uma das partes mais tristes e uma das razões pela qual o tráfico de pessoas atinge algumas comunidades mais do que outras. Até o momento que Nicole fez o telefonema para a mãe do cativeiro, a mãe dela não havia procurado, não havia nem ligado para a polícia. Isso porque Nicole já tinha fugido de casa duas vezes e sua mãe simplesmente achou que ela teria fugido novamente. O mesmo aconteceu com Tatiana e com Jessica. Portanto, enquanto elas estavam rendidas, sofrendo e sendo mortas pouco a pouco, ninguém de sua própria família estava fazendo nada para encontrá-las. Uma terrível realidade que acontece muito em comunidades desestruturadas. No caso das meninas, todas eram criadas apenas pelas mães, não tiveram uma figura paterna de qualidade em suas vidas, e suas mães também eram vítimas de algo que veio a fazer delas usuárias de drogas e delinquentes de alguma forma. Segundo Nicole, em entrevista ao site The Reporter, nas três famílias, a pessoa responsável pelos menores também tinha passagem na polícia e esse fator acabou implicando na ausência de uma denúncia de desaparecimento. Isso porque o rapto das meninas, caso fosse investigado, poderia demonstrar fraqueza na estrutura familiar e as mães que estavam elas mesmas sob condicional poderiam voltar para a cadeia ou simplesmente perderem a guarda dos outros filhos. A volta para casa foi muito difícil para elas. No caso de Nicole, ela disse que ao chegar em casa, sua mãe nem lhe perguntou o que tinha acontecido. Ela teve que passar sozinha pelo período de desintoxicação das drogas e da bebida e não foi fácil. Hoje, aos 35 anos, ela não culpa a mãe e diz que a verdade é que a mãe dela não estava apta a ajudá-la, porque lutava diariamente contra seus próprios demônios. A mãe dela não tinha as ferramentas necessárias para auxiliá-la. Nicole entrou em uma espécie de buraco sem fundo. Com depressão, desconectada de seu corpo e sem saber caminhar adiante, ela saiu da escola porque não se encaixava mais ali. Todas aquelas crianças felizes, falando de esportes e música, enquanto a mente dela era perturbada no meio da aula com flashbacks de seu pesadelo recente e real. Então, a mãe dela resolveu a mandar para o outro lado do país, mais precisamente para São Francisco, na Califórnia, morar com uma tia. Ironicamente, Nicole foi tirada do segundo estado com maior índice de tráfico humano e foi mandada para o estado número 1 em estatísticas desse crime. A Califórnia tem as maiores taxas de tráfico de pessoas nos Estados Unidos, com 1.507 casos relatados em 2019. Relatados, gente. Somente casos que chegaram até a polícia foram investigados e confirmados. Desses 1.507 casos, 86,6% deles foram casos de tráfico sexual. 78% das vítimas eram mulheres, 14% homens e 8% eram de gêneros não binários. Quando Nicole chegou na Califórnia, sua tia lhe recebeu bem, mas o marido dela não. Nicole foi estuprada pelo tio tantas vezes que acabou fugindo de casa mais uma vez. Nas ruas, ela encontrou como forma de sobrevivência a prostituição. Ela não tinha 15 anos ainda quando começou a trabalhar para um pimp, aqui é como os cafetões nos Estados Unidos são chamados. E eu faço questão de usar o nome em inglês para vocês, porque sei que muitas ouvintes brasileiras ou portuguesas que acompanham o podcast moram aqui nos Estados Unidos ou viajam para cá com frequência. Se em alguma situação alguém lhe disser que fulano é um pimp, ou que tal e tal cara que sua amiga está saindo é um pimp, cai fora, caso, obviamente, você não queira se prostituir. Pimp é o cara que vai coletar dinheiro e traficar aquela mulher, e geralmente nada sai muito bem disso. Dificilmente uma mulher administrada por um pimp conseguirá sobreviver sem ele. Bom, Nicole começou a namorar esse cara que era um pimp e, é claro, ele virou o administrador dela. Aos 16 anos, ela ficou grávida dele e quando ele ordenou que ela fizesse um aborto, afinal de contas, o interesse nela era mais comercial do que amoroso, ela fugiu de volta para a Flórida, apavorada de medo dele descobrir onde ela estava e fazer algo contra ela e o bebê. Quando a filha nasceu, para sustentá-la, Nicole voltou às ruas. Foi então que, por volta de 2004-2005, o comércio sexual passou para a esfera online e Nicole conheceu um cara, a princípio, que era namorado dela, mas logo depois passou a vendê-la por anúncios no Craigslist, uma plataforma online de anúncios de serviços, e, mais uma vez, ela se encontrou em uma situação sem saída. Foi nessa época que sua amiga Jessica, aquela que tinha 11 anos quando elas foram traficadas pela primeira vez, foi assassinada. E isso mexeu mais ainda com o emocional de Nicole. O assassino da amiga não havia sido ainda identificado e estava solta, o que deixou Nicole com ainda mais medo e mais descrente em tudo. Esse novo namorado barra Pam passou a vendê-la cada vez mais. Além do Craigslist, o tratado era feito via outros sites que, felizmente, foram descobertos e tirados da rede, pelo menos da rede aberta da internet. Já a Dark Web é outro assunto. Aos 21 anos e com uma filha de 4, Nicole voltou para São Francisco e foi trabalhar como stripper. Aos 23, cansada dessa vida e sentindo que sua alma era consumida dia após dia, ela resolveu alugar um apartamento em uma área melhor da cidade. Uma área simples, com aluguel barato, mas que não era conhecida como ponto de drogas e prostituição. Era uma tentativa de dar uma reviravolta na vida. E foi ali que ela conheceu um vizinho que realmente lhe deu a mão. Ele também tinha uma filhinha e eles viraram amigos. Eventualmente, ele a levou à igreja que frequentava e os dois começaram a namorar. Ela contou tudo a ele o que tinha vivido e que, infelizmente, aquilo tudo tinha deixado uma marca muito grande no psicológico dela. E ele sugeriu que ela fizesse uma limonada do limão, que ela realmente vivesse daquilo que aconteceu com ela, mas de outra forma, ajudando as pessoas. Os dois se casaram, tiveram mais 2 filhos e Nicole hoje trabalha para a Polícia da Califórnia, dando treinamento em tráfico humano, habilitando policiais a entender como esse tipo de crime funciona e como detectar e entrevistar vítimas corretamente. Além disso, ela dá palestras em escolas, orfanatos, clubes, igrejas e por aí vai. A vida dela ganhou um outro sentido e se tornou algo que ela tem muito orgulho. Para todos aqueles que foram ou estão sendo traficados, Nicole faz questão de dizer que sabe bem o que eles estão passando e que há vida fora do tráfico e fora das drogas. Em seus treinamentos, ela cita quais são as bandeiras vermelhas que podem indicar a ocorrência de tráfico humano. Em crianças, seriam mudanças na frequência escolar, mudança de hábitos e de grupo de amigos, o aparecimento repentino de artigos de luxo, podendo indicar que a criança está sendo aliciada por um traficante, vários telefones ou contas de mídia social, por exemplo, vários endereços de e-mail ou vários perfis em redes sociais, lesões corporais inexplicáveis e fotos provocantes postadas online ou armazenadas no telefone ou no computador dessa criança. Já no caso de adultos, as bandeiras vermelhas seriam recibos de hotel ou recibos de drogaria indicando compra de preservativos, comprimidos para dormir ou pílulas do dia seguinte. Artigos de higiene pessoal femininos em excesso guardados no carro, na bolsa e no trabalho. Cartões de crédito pré-pagos, que muitas vezes são usados como pagamento, pois o cliente com esses cartões, eles podem ser adquiridos com cartão de crédito e eles também não são rastreados. O tráfico de pessoas é um crime grave que viola os direitos humanos envolvendo força, coerção ou fraude para explorar uma pessoa para trabalho escravo, seja ele de caráter sexual ou apenas laboral. É um crime que pode acontecer com pessoas de todas as idades, gêneros, raça e formação religiosa. As mulheres são frequentemente usadas para exploração sexual, enquanto os homens geralmente são usados para trabalhos forçados. Acredita-se que uma em cada cinco vítimas de tráfico humano são crianças, exploradas para mendigar, para fins de pornografia infantil ou trabalho forçado em ambientes rurais. Meninas negras são as que mais se tornam vítimas desse tipo de crime nos Estados Unidos, representando 40% dos casos. Agora, no Brasil, foi publicado um relatório muito detalhado que eu recomendo que todo mundo leia. O relatório é fruto de uma parceria entre o Departamento de Drogas e Crimes das Nações Unidas e a Coordenação Geral de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas e Contrabando de Migrantes do Departamento de Migrações da Secretaria Nacional de Justiça Brasileira. Esse relatório só pôde ser realizado, gente, com o auxílio do governo da Suécia por meio do Programa Global de Tráfico de Pessoas. Isso porque eles estão conseguindo reduzir bastante os números no país deles e agora eles estão ajudando para que todos os outros países possam trabalhar para ter uma estatística melhor para que o crime possa ser combatido e, né, as leis mudadas ou até, sabe, colocadas em práticas, né? Porque a gente às vezes tem a lei, mas ela não é colocada em prática. Eu vou deixar esse relatório, que ele é muito bom mesmo, ele diz muito sobre o nosso país, nas nossas redes sociais e na nossa página do Facebook, tá? Ele é bem completo e configurado de uma forma bem fácil de ler e compreender, por isso eu vou deixar apenas alguns dados aqui, o restante vocês buscam nele, ok? Segundo esse relatório, a vulnerabilidade socioeconômica é um dos principais fatores de risco ao tráfico de pessoas no Brasil. Ficou concluído que vítimas, principalmente em casos de tráfico para exploração laboral, nem sempre são totalmente enganadas. Condições econômicas precárias e falta de perspectiva de trabalho podem as levar a aceitar ofertas degradantes que depois se mostrariam como situações de exploração. Muitas vezes é o único horizonte de sobrevivência que aquela pessoa tem no momento. Quanto ao gênero, dentre as vítimas resgatadas de tráfico laboral entre os anos de 2017 e 2020, a predominância de homens, segundo a Polícia Federal Brasileira. Por outro lado, as denúncias feitas ao Disque 100 e ao Disque 180 indicaram a prevalência de casos de mulheres e crianças traficadas, principalmente para exploração sexual. Outra menção recorrente nas entrevistas foi em relação ao tráfico de mulheres trans, perfil ainda invisibilizado nos dados oficiais, visto que não há informação desagregada conforme a identidade de gênero. Em relação à raça das vítimas, o estudo aponta para a transversalidade entre raça e a vulnerabilidade para o tráfico de pessoas. Segundo os dados obtidos pelo estudo, a maioria das vítimas de tráfico de pessoas eram negras, sendo 63% pretas e pardas, seguido de brancas, representando 22%. Reconhece-se que esse relatório não alcança a realidade vivida por indígenas em relação ao tráfico de pessoas. São poucos os números oficiais sobre a experiência de exploração por meio do tráfico de pessoas desse grupo. Bom, eu espero que vocês possam ler o relatório todo e compartilhar para que cada vez mais esse tipo de crime seja descoberto e denunciado. Lembrando que a denúncia pode ser feita pelo número 180 no Brasil, pelo 911 nos Estados Unidos, ou caso seja somente uma suspeita, o número nos Estados Unidos, por mensagem de texto, é só mandar a palavra HELP para os números correspondentes às letras BE FREE. No Reino Unido, se for a própria vítima, é só discar 999, ou se for uma suspeita, discar 101. Em Portugal, 112. E antes de terminar, eu quero notar o cara que abriu a porta para as meninas fugirem. Gente, sei lá, boa coisa ele não devia ser para estar envolvido com algo daquele nível. Mas nunca é tarde para colocar a mão na consciência e fazer a coisa certa. No caso, colocar a mão na consciência e na maçaneta da porta, como ele fez, né? Eu fiquei depois me perguntando se ele não acabou fugindo também, depois delas, né? Por medo de sofrer retaliação pelos comparsas. Mas o importante é que ele salvou a vida delas naquele momento e fez o que o coração e a consciência dele estava pedindo. Só por isso, ele já merece todo o meu respeito. Bom, agora um aviso para vocês. Para o episódio exclusivo que eu faço todo fim de mês para os apoiadores do Café Creme e Chocolate, que vai ao ar daqui 2 dias, eu optei por contar o caso do assassinato da Jessica Green, uma das vítimas desse caso de hoje, amiga da Nicole, que tinha apenas 11 anos quando foi traficada. Então, apoiadores, se preparem para saber mais ainda sobre algo relacionado indiretamente a esse caso que eu contei agora. E quem não for apoiador ainda, esse será o 15º episódio exclusivo. E quando vocês se tornarem apoiadores, vocês automaticamente já vão ganhar acesso imediato a todos esses episódios. Não somente ao do mês, entende? Todos. O apoio pelo Spotify ainda está disponível apenas para quem reside fora do Brasil, mas a Orelo, que é uma plataforma brasileira, está disponível para todo mundo e agora, além do cartão de crédito, eles aceitam Pix como forma de pagamento. Para saber mais, é só entrar no nosso site www.crimesemistériosbrasil.com e clicar na aba de apoiadores ou pelo link do perfil da nossa conta no Instagram. Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, do episódio, não da história, né, que é muito triste, e da conscientização que ele traz, porque casos assim, né, gente, deixa a gente bem de olho, e isso que importa. Agora, eu vou indo, e enquanto isso, cuidem-se, protejam-se e fiquem bem.